Quero convidá-los a que leiamos juntos o Evangelho no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 18. Mateus 18, eu começo a ler a partir do verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão e publicano. Trate-o como gentio e publicano. Se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não ouvir, leve dois ou três outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo testemunho de outras duas ou três pessoas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte para a igreja toda. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentio, como pagão ou publicano. Nós temos conversado sobre abraços que curam e encontros que transformam. E por óbvio, se nós estamos falando de abraços que curam, nós estamos falando de pessoas doentes. E se estamos falando de encontros que transformam, nós estamos falando de pessoas deformadas. Ou ainda não, na forma em que deveriam ser ou estar. Não estamos falando de abraços que curam, encontros que transformam, na perspectiva de suprir as nossas carências afetivas e emocionais. Nós não estamos falando das nossas relações de sociabilidade. Nós não estamos falando das nossas relações de afeto no ambiente, no contexto da família, no romance. Nós não estamos falando disso, da gente ter amigos legais. Isso tudo é importantíssimo. Essas relações de afetos que nutrem a nossa alma são fundamentais, elas são o colorido da vida, mas não é disso que nós estamos falando de abraços que curam, encontros que transformam, numa perspectiva um pouco mais profunda e um pouco mais séria. Aqui, nesse texto, por exemplo, Jesus vai falar para nós sobre isso, e vai falar de pessoas que pecaram contra nós. Está falando de irmãos e irmãs, ou de pessoas que pecaram contra nós. Se o seu irmão, se a sua irmã pecar contra você, nós estamos conversando aqui hoje sobre uma parada sinistra, que tem pecado no meio da relação. Tem pecado na vida da pessoa. A pessoa está em pecado. A pessoa pecou contra mim. A pessoa pecou contra você. E ela então precisa ser curada. Sabe que na Bíblia Sagrada, curar e salvar é o mesmo verbo. Tem a conotação de redimir, restaurar, transformar, salvar, libertar, ser feito inteiro novamente, inclusive curar. Mas o que está sublinhado aqui, eu queria chamar a sua atenção hoje à noite, é de relacionamentos onde alguém pecou contra alguém. Pessoa pecou contra você. Pecado. Como é que as pessoas podem pecar contra nós? O que uma pessoa pode fazer contra mim que eu digo, isso é pecado? Alguém pode sugerir para mim? O que uma pessoa faz para pecar contra você? Roubar, a pessoa roubou de você, isso é pecado. Roubar é pecado. O que mais? Mentira, a pessoa mente para você. Não é? E tem gente que não é assim que mentiu. Mente. É contumaz, assim. Mente, mente, mente. A pessoa é mentirosa. Isso é pecado, você está mentindo para mim. Não dá para sustentar nenhum relacionamento na mentira. Então é pecado isso daí. O que mais que as pessoas fazem? Traição. Calúnia. O que mais? Agressão, violência. A pessoa agride você, a pessoa machuca você fisicamente, ela agride você com a mão, mas agride com as palavras, agride com o olhar, agride com a postura. O que mais que uma pessoa faz? Peca contra mim. O quê? Pressão. Opressão. É, pressão que gera opressão. É isso aí. Isso é terrível demais. Pessoas que têm uma capacidade de se impor sobre nós, e elas nos oprimem, elas nos empurram para baixo, elas têm uma capacidade de nos tratar de um jeito, a sugerir para nós que nós estamos sempre errados, equivocados, ou que somos menos. Essas pessoas, elas nos enchem de culpa, porque nós tentamos agradá-las e nós temos medo delas, só do jeito delas olharem para nós. Um ar de condenação, um ar de crítica. Uma personalidade tão forte que oprime a outra e impede a outra pessoa oprimida de se expressar, de ser autêntica. Essa ação opressiva é tão pesada que a gente acaba se desfigurando. A gente acaba tendo que usar uma máscara. A gente fica como assim, mexendo com cristais para não causar nenhum embaraço, para não irritar, para não magoar, para não machucar, para não despertar a ira da pessoa, porque ela nos oprime. E a gente se desfigura tentando manter a paz com essa pessoa. Pecado isso. Anular a vida, a personalidade de outro que está do seu lado. O que mais que as pessoas fazem? É isso tudo aí, isso tudo que as pessoas fazem contra nós, isso é pecado. E é o que a gente faz com elas também. Usam, as pessoas abusam. Mas isso que elas fazem contra nós, são todas as coisas que nós também podemos fazer contra elas. Porque a gente não lê a Bíblia para falar a respeito delas. A gente lê a Bíblia para falar a respeito da gente. Pecar contra as pessoas. Pecado. Por isso é que eu queria sublinhar. Se o seu irmão pecar contra você. E tem muito relacionamento que está desgastado, que não tem nada a ver com pecado. Isso é um problema seríssimo. Pessoa vem para mim e diz assim: Ed, você devia mudar isso, isso e isso na sua vida. Deveria mudar isso, isso e isso na sua maneira de falar, de ser, de se expressar, na sua postura. Aí eu pergunto, qual desses três, isso, isso e isso, é pecado? Não é questão de pecado. Falo, então por que eu tenho que mudar? Não tem pecado no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo, por que eu tenho que mudar? Para atender o seu capricho? Para atender o seu interesse? Para que eu seja aquilo que você quer que eu seja? Para me amoldar à sua necessidade? Para me submeter à sua vontade? Para você me controlar? Para você me usar? Para você conviver comigo sem ter que sair da sua zona de conforto? Então eu que tenho que mudar isso, isso, isso? Que tal se você aceitar, me aceitar como eu sou, sem ficar me enchendo o saco para eu ter que mudar? Porque tem gente assim, tem gente que enche o saco do outro. Não é questão de pecado, é encheção de saco. Próxima vez que alguém ficar enchendo seu saco, você fala, o que eu estou fazendo aqui que é pecado? Não é pecado? Então, desculpa. Porque você está me enchendo. Por que você não faz o contrário? Então, por que você não muda? Por que você não se adapta a mim? Por que eu tenho que me adaptar a você? Aí a Silvia, minha esposa, diz assim, porque eu te amo e eu estou pedindo. Eu falo, bom, aí é diferente. Aí é muito diferente, mas não tem pecado, né? Aí eu falo assim, eu vou pensar. Um pedido seu, eu vou pensar. Eu sei que não tem pecado, mas se eu estou agindo de um modo que te fere, que te machuca, e sou indiferente a isso, aí tem pecado. Não o que eu faço em que ela se sente machucada. Mas na minha indiferença para com uma pessoa que eu amo e que diz para mim que a minha postura, que a minha conduta, que a minha fala está causando dor e ferimento, está machucando. Aí é a hora de eu dizer assim, eu vou me esforçar, porque você é mais importante para mim do que eu continuar sendo quem eu sou. Mas tem um limite. Porque eu não posso me desfigurar para não machucar você. Porque vai ver, é você que precisa crescer. E se eu me transformar tanto, porque você está me pedindo com essa carinha linda, dizendo que me ama, daqui a pouco inverteu o jogo. Você está me oprimindo, você está me encabrestando, você está me manipulando. E não vem com esse papinho de que é porque me ama, não. Então, uma coisa interessante quando a gente vai se relacionar com as pessoas é se o seu irmão, se a sua irmã pecar contra você. Vai lá e fala. Repreende-o, deve estar na sua Bíblia. Na minha Bíblia, que é a nova versão internacional, diz mostra. Mostra o erro. A tradução aqui, literal, seria acenda a luz. Acenda a luz. Não é ir lá dar uma bronca, não é ir lá botar o dedo na cara, dizer você está em pecado, eu vim aqui em nome de Jesus te exortar, e está no versículo. Não é assim. É acender a luz. É perguntar à pessoa, você está ciente de que você está vivendo dessa maneira? Você está enxergando a sua conduta? Você está enxergando, você se ouve quando você fala? Você está prestando atenção na maneira como a sua postura está afetando o nosso relacionamento? E que a sua postura é agressiva, que a sua postura é desrespeitosa, que a sua postura é opressiva, que a sua postura é maldosa e que isso me fere? Você está enxergando isso? Que essa conduta sua é pecaminosa? Porque está me machucando e me ferindo e destruindo o nosso relacionamento e nos afastando. A gente tem que chamar a atenção das pessoas para isso. Por quê? Porque a minha tendência é dizer para mim mesmo o tempo inteiro que eu sou do jeito que sou, eu nasci assim e quando você se tornou meu amigo, você sabia que eu era assim. Nós estamos juntos há tanto tempo e você vem agora me dizer isso, você sabe que eu sou assim. E eu tenho a tendência de dizer para mim mesmo que eu sou do jeito que sou, falo do jeito que falo e trato você do jeito que eu trato, porque eu tenho uma boa razão para fazer as coisas do jeito que eu faço. Eu tenho a tendência a me auto-justificar. Eu tenho a tendência a me defender o tempo inteiro. Eu tenho a tendência a dizer que é você que precisa me aceitar. Então, quando eu passo a fronteira e invado um espaço sagrado da sua vida, você tem que me mandar parar, acender a luz e perguntar se eu estou enxergando. Mas não é assim mandar dica, mandar sinal. Eu estou falando há 6 meses, você não ouve. Não, então você não está falando. Porque você quer que eu desenhe? Quero. Quero que você desenhe. Quero que você diga muito claro para mim. Você tem que acender a luz. Porque quando a gente está numa roda de pizza com os amigos, a gente brinca, a gente tira uma, a gente manda uma indireta, a gente faz uma piada, e aí não é que a gente fala, que é brincando que a gente diz as maiores verdades. A gente vai assim, só que chega uma hora que não é com dica, não é com sinal, é com luz acesa, para tudo, acende a luz e vamos olhar aqui agora, nós dois juntos. Vamos ver o que está acontecendo. Eu conheci um casal, por exemplo, que o marido parava de falar com a esposa. Parava, simplesmente parava. Ele acordava, levantava, não dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Saía para trabalhar, não se despedia, voltava do trabalho, não dava boa noite que chegou. Silêncio total. E ela dizia para ele assim: o que foi que eu fiz? Você tem que saber. Não sabe? Vá pensar. Imagina a qualidade de comunicação nesse relacionamento. Você tem que pensar, você tem que saber. Não, não tem que saber. Porque às vezes eu não sei. Eu não sei que estou ferindo você. Eu não enxergo o meu pecado. Eu me relaciono muito assim, atento ao seu pecado. Mas eu me relaciono com você no ponto cego do meu pecado. Então você tem que acender a luz para mim e me mostrar. E precisa fazer isso com perseverança. Porque se a pessoa não ouvir, você chama mais duas ou três e vai lá falar com ela. Se não ouvir dois ou três, conta para a igreja toda. Imagina. Domingo que vem vai ter essa sessão aqui à noite. Porque isso aqui é muito importante. Primeiro porque é legal a gente chegar para a pessoa e falar assim: olha, a sua conduta é pecaminosa, você está num caminho de morte. Eu estou apelando para você porque eu te amo, eu não quero ver você se destruir. E eu não quero ver que os nossos relacionamentos se destruam. E eu trouxe mais duas pessoas ou três para você saber que o que eu estou falando não é da minha cabeça. Não sou eu apenas quem está vendo a maneira como você está vivendo. Não sou eu apenas quem tem essa opinião a respeito de você. Aqui tem três espelhos agora para você tentar enxergar. E aí, conta para a igreja toda. Contar para a igreja toda, eu já fiz isso uma vez. Quando a nossa igreja estava ainda na Rua Clélia, nós éramos umas 200 pessoas. Uma moça da igreja ficou grávida, solteira, ficou grávida do namorado, ele estava com um romance e estou grávida. Isso tem quase 30 anos, uma menina grávida, solteira, numa igreja batista com 200 pessoas e praticamente todo mundo conhece todo mundo, exclusão direta. Mas eu tinha um pastor, um orientador, um mentor, e ele falou assim: Ed, não faça isso. Cuide desse casal, dessa menina, deles. E como é que eu faço? Porque a igreja vai querer excluí-los. Leve-os na frente de todo mundo lá na igreja e faça que eles peçam perdão para a igreja toda. Você acredita que eu fiz isso? Fiz. O casal foi lá na frente. Eu falei: olha, ela está grávida. Ele é o namorado, é o pai do nenê. E eles estão aqui para pedir perdão para vocês. E eu queria dizer que se você perdoa esse casal do pecado que eles cometeram, que ao final da nossa celebração você venha dar um abraço neles. E aconteceu exatamente isso. Ao final todo mundo foi lá e abraçou, e todo mundo chorou, e foi muito edificante. E nós achamos assim que foi uma manhã muito abençoada. E contamos para a igreja toda. E o meu orientador disse assim: olha, e diga para a sua igreja o seguinte, que depois que eles foram lá na frente pedir o perdão, quem fizer algum comentário é fofoca, vai ser disciplinado. Aí eu falei também: agora parar com essa fofoca aqui, de falar que a irmã ficou grávida e não sei o quê e tal. Hoje eu jamais faria isso. Jamais trataria dessa maneira, mas lá foi o que deu. E graças a Deus que a misericórdia prevaleceu. E hoje de manhã, quando eu contei essa história, o casal estava aqui me ouvindo. Quase 30 anos depois. Mas hoje jamais eu faria isso. Porque você que está sentado ali não conhece quem está sentado aqui. Você que vem às 19 não conhece quem vem às 11h30. Não conhece quem vem às 9. Aliás, você não conhece nem quem está sentado do seu lado. Então, para que eu vou trazer você aqui na frente de todo mundo? E por que nós vamos nos expor dessa maneira? E por que vamos criar um ambiente desse tipo. E principalmente porque a pegada aqui não é disciplina. Porque quando me ensinaram esse texto bíblico, me ensinaram como processo de fazer disciplina na igreja. Até assim, ó, vai um, depois vai a comissão de diácono, depois leva para a assembleia e exclui. Mas não é sobre isso que a palavra de Deus está falando, e muito menos foi isso que Jesus ensinou. O que ele estava dizendo é: se o seu irmão pecar contra você, vai lá buscar o seu irmão de volta. Porque se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. Você ganhou o seu irmão, a sua irmã. Vá buscá-lo de volta. E se você sozinho não conseguiu, peça ajuda para dois ou três, para ver se dois ou três conseguem buscá-lo de volta. E se dois ou três não conseguiram, peça ajuda para todo mundo, para buscar esse irmão de volta, para buscar essa pessoa de volta. E esse todo mundo, quem é? Quem faz parte da rede de relações de afetos dessa pessoa? Às vezes é na família, às vezes é num pequeno grupo, às vezes é numa roda de amigos. Mas isso aqui está dizendo que a gente tem que ter perseverança para ir buscar. Não é fazer que nem eu fiz com os meus amigos quando eu briguei com eles e fiquei um ano sem falar com eles. Quer dizer, eles comigo, porque eu sou um cara super fácil de relacionamento. Eles ficaram um ano sem falar comigo. E não foi um nem dois. E aí eu falava assim: já mandei um e-mail, não respondeu. Eu já mandei um WhatsApp, não respondeu, é porque não quer. Ô Ed, vai lá, chame dois ou três. Chame todo mundo, vai buscar o seu amigo, o seu irmão de volta. Persevere, insista, não desista. Agora, leve em consideração que pode ser que o seu irmão, a sua irmã, não ouça. E aí ele não vai te dar um abraço. Ela não vai aceitar o seu abraço. Não vai querer abraçar você. Lembre-se, nós não estamos falando de desentendimentos entre amigos. Não estamos falando de desentendimentos entre o papai e o filhinho, na família. Não estamos falando de briga de cunhado. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que pecaram contra nós. Pecaram. Aí a gente vai, ilumina, chama de volta. Mas pode ser que as pessoas, elas não aceitem a nossa exortação. Não aceitem esse derramar de amor sobre elas. Essa busca que empreendemos na direção delas. Porque elas estão pecando, elas estão vivendo em pecado. E não é uma questão da nossa opinião. Então a gente tem que respeitar as pessoas que querem viver em pecado. Como assim você vai respeitar as pessoas que vão viver em pecado? É, a gente tem que respeitar. Você vai fazer o quê? Vai obrigar a pessoa a te abraçar? Você vai obrigar a pessoa a deixar de viver do jeito que ela está vivendo? Você vai interferir na liberdade dela? Isto é, você vai abusar da consciência dessa pessoa? Você vai invadir o espaço sagrado da vida dessa pessoa? Você não pode. Por quê? Porque senão você está em pecado. Você está invadindo um mundo que não é seu. E quem invade não é o Espírito de Deus. Na Bíblia Sagrada, quem invade é o Espírito das trevas. É o diabo que invade. Jesus não pula muro, não entra pela janela. Jesus entra pela porta. E antes de entrar pela porta, ele pede licença. Ele bate. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, e se você abrir a porta, então eu entro. E a gente vai para a mesa comum. E sabe o que me ocorreu hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na celebração, cantando, especialmente essa última música que cantamos, é não existe um amor semelhante ao teu, alguma coisa assim. Eu prestei atenção na letra. E eu me dei conta que a mesa da igreja, que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo e dizendo, entrarei e cearei contigo, a mesa é de Jesus. A casa é de Jesus. E, inclusive, na casa dele, ele bate e pede licença para entrar. E para assentar-se à mesa que é dele, ele pergunta se ele pode, se ele é bem-vindo. Essa é a elegância do amor de Deus para nós, e essa é a maneira como Deus nos trata com dignidade e diz para nós, eu não estou brincando de liberdade. E é isso que nós temos que dizer para as pessoas. E temos que ser adultos dessa maneira para convivermos com pessoas que vão se recusar a ouvir e vão se recusar a nos abraçar. E aí nós corremos o risco de ficar sem abraço. Porque abraço é abraço de duas pessoas. Corremos o risco de ficar sem abraço, porque se nós abraçarmos pessoas que se recusam a ouvir, elas estão pecando contra nós, elas vão continuar pecando contra nós, abraçadas conosco. Elas estão nos machucando e nos ferindo, e nós vamos continuar abraçando. Elas nos ferem, nos agridem. Elas nos fazem adoecer. Elas desrespeitam a nossa dignidade. E nós ficamos abraçados a elas. Em nome do quê? De amor? Não! Porque quando a gente fica abraçado a gente que nos fere, a gente se torna cúmplice disso. E aí eu digo assim, mas há quanto tempo você está sendo tratado dessa maneira pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu chefe, pelo seu amigo de trabalho, pelo seu amigo, pela sua amiga? Há quanto tempo? Ah, já passa de 10 anos, pastor. 10 anos você é cúmplice. Você deixou alguém tratar você dessa maneira. Você não pode fazer isso. Tem que correr o risco de ficar sem um abraço. Porque senão você se perde, você fica com um abraço de alguém que te destrói. E aí você não é mais ninguém para abraçar. O que que essa pessoa está abraçando? Um outro ser humano? Não é. Está abraçando um objeto seu. Você. É por isso que se alguém pecar contra você, vai lá, acende a luz, demarca uma fronteira, chama a atenção dessa pessoa e diz, olha, a sua vida está indo para um caminho de morte, e a sua vida está transbordando sobre a minha, e também está me machucando e me ferindo, você pecou contra mim. Eu não posso permitir que você continue assim, fazendo isso com você, fazendo isso comigo, fazendo isso com o nosso relacionamento, mas eu vou insistir com você, eu vou encher você de amor, eu vou deixar você soterrado em cima, embaixo do meu amor, e quem eu conseguir de aliado para encher sua vida de amor, eu vou tentar, eu não vou desistir. E aqui chegamos a um ponto muito fundamental, que esse texto da palavra de Deus fala de nós amarmos pessoas que não são amáveis. E pessoas que não são amáveis, ou pessoas que num determinado momento da vida deixaram de ser amáveis, porque elas pecaram contra nós, nós queremos mais é dar um soco nelas. Nós queremos mais é que elas vão para o inferno. Nós queremos mais é que o Espírito do Senhor vingue essa injustiça que foi feita contra nós. Nós não queremos amar. Por isso, quando as pessoas deixam de ser amáveis, e especialmente quando elas deixam de ser amáveis para conosco, a gente descobre não apenas os pecados delas, mas a gente descobre a nossa incapacidade de amar como Deus ama. Porque o teste do amor é no amor difícil. Não é o que Jesus fala para os seus discípulos? Se vocês amam apenas os seus amigos e as pessoas amáveis e as pessoas legais, vocês são iguais a todo mundo. Eu quero ver que vocês amem do jeito que eu amo. Por isso que no Evangelho de João, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Novo mandamento, qual é? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E onde está a novidade? A novidade está é que na lei de Moisés dizia amar ao próximo como? A si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz assim, ó, não é pouco. Eu vou aumentar o padrão do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo, disse Jesus. Por isso, quando estamos falando de abraços que curam, encontros que transformam, nós estamos num jogo de gente grande. De gente que está aprendendo a amar como Deus ama. E se a gente não está nessa peregrinação espiritual, nessa categoria, eu não sei em que peregrinação espiritual a gente está. Nós estamos falando de entranhas, de dores. A pessoa diz assim, ah, eu entrei na IBAB e saí, ninguém falou comigo. Desculpa, a sociabilidade é fraca mesmo. A gente está falhando na retenção de cliente. Nossa concessionária religiosa não está boa na recepção. Mas também nós não estamos nessa brincadeira. Nós estamos aqui para aprender a amar como Deus ama. E essa brincadeira de aprender a amar como Deus ama é nas nossas redes de relacionamento. E que vão se estendendo até que elas começam a se entrelaçar e formar uma comunidade. Então eu deixo para você a palavra de hoje, que de manhã eu não sabia como terminar, nem às 9 horas, nem às 11 e meia, e não sei agora também. Então, descobri que está terminado. É assim. E nós podemos celebrar o amor de Deus por nós, que é furioso, é maravilhoso. E Ele nos convida à mesa que é Dele. E quer saber se a gente vai aceitar jantar com Ele. Lembrando que na mesa Dele tem os filhos dele, que tem uns que não são amáveis. Para a gente jantar com Jesus, a gente tem que jantar com pessoas que a gente não gostaria de jantar. Mas são nossos irmãos, são nossas irmãs. E aí a gente vai ter que olhar para Jesus e Ele vai dizer, e aí? Quer só comigo? Ou é com a família? Deus te abençoe. Amém.